começando o 184º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunze, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! Janeiro tá sendo puxado por aqui, viu?
A gente viu você publicar o post em qual dos grupos que foi?
Acho que foi no canal.
Foi no canal, é verdade. É. Então, energias positivas, todo mundo mandando pra Bia.
Obrigada, gente. Pra minha mãe, tá tudo bem com ela.
Ah, que bom.
O pessoal perguntou, mandou muita mensagem, né? Mas tá tudo sob controle, tá?
Boa, que bom, estamos aqui pra você. E Bia, sabe quem tá aqui pra você também? O Evernote
quem?
11. E aí?
Por causa da correria, eu não instalei ainda, mas eu acompanhei, né, a movimentação, o pessoal falando. Saiu a versão desktop já, então pretendo baixar hoje e pelo menos dar uma olhadinha. Eu sei que visualmente não tá tão diferente, mas nas engrenagens ali é que estão as mudanças e essencialmente voltadas para IA.
Sim.
Né, Marcos?
Exatamente. O vídeo é muito curioso, porque o vídeo, o Simonato lá, o CEO da Bending Spoons, que comprou o Evernote, ele começa assim: eu me juntei ao Evernote em 2023. Não, você comprou, isso não aconteceu com você. Você decidiu, você que causou isso tudo. Eu achei muito engraçado. Mas ele apresenta três pilares que fazem o Evernote 11, né, que eles deram atenção. Aí teve um redesenho de logotipo, coisa assim, mas o primeiro, ele falou de ser um copiloto, né, um chatbot, um companion para suas notas. Então, o exemplo que ele deu: vou viajar para Barcelona, Evernote, organiza as minhas notas todas aí que estão misturadas de Barcelona e deixa para mim ordenado bonitinho num plano dia a dia de viagem, lugar para conhecer, que faça sentido. Ou então, qual que é o número da minha passagem? Esse tipo de coisa. E aí depois o Evernote criou uma nota, né, com um resumo. Ah, legal, pega essa nota e move agora pro meu notebook de Barcelona. Então tudo isso, o Evernote, o sistema, né, a IA, foi atrás do índice todo de notas dele, caçou o que era mais relevante. Isso no demo, tá? Não dá pra saber, eu também não testei porque eu não uso Evernote. Então vocês nos dizem. O vídeo todo inteiro pareceu bacana. Vamos ver na prática. Mas esse é o primeiro pilar, né, ele ter esse companion para você interagir sobre as suas notas. A segunda coisa, ele falou que é busca semântica. Então ele falou assim: pesquisa aqui coisas sobre o meu rolê para Espanha, ou sei lá, para Barcelona mesmo. Ele não encontrou só notas que tinham a palavra Barcelona ou Espanha, mas que o contexto também tinha a ver com outras cidades, outras coisas que tinham relação ali com a viagem dele. Isso é bacana, né? E a terceira coisa, ele falou sobre notas a partir de gravação e transcrição de reunião, que é um recurso que é bastante específico, mas ele falou, tipo Instagram fingindo engajamento. Não, muita gente aqui me pediu no privado, então foi isso. Não, muita gente veio falar com a gente que eles querem isso, etc. Então ele falou que isso está disponível até com diferenciação entre interlocutores. E aí tá lá, speaker 1, speaker 2. Você fala, o speaker 1 é a Bia? Toda a transcrição agora ele marca que é a Bia, ao invés de ter que trocar um por um. Essa é outra coisa que eu quero ver na prática, quero saber de vocês como é que tá, porque os testes de todas as ferramentas que eu fiz até hoje que fazem identificação de quem tá falando, dão uma tropeçada.
Sim.
Às vezes tem um Mac Whisper, tanto pela IA da NVIDIA, quanto a da OpenAI, quanto a própria Apple Intelligence. É curioso, porque eu não sei como é que exatamente é essa parte da diferenciação entre pessoas que estão falando, mas eu pego para transcrever o meu lado de uma conversa, uma gravação de podcast. Só o meu lado. Ele põe, tipo, 6 pessoas diferentes. Então, dependendo da entonação, me dá uma tropeçada. Digam pra gente como é que é isso na prática. Mas tá aí, o Evernote 11 foi lançado. Ele não falou sobre mudança de preço, e ainda bem, porque já tá custando os olhos da cara,
já tá
todo
valendo,
mundo reclama.
Né?
Exato. Mas foi lançado o link para o vídeo com o anúncio, está na descrição, mas a gente quer saber de vocês, que ainda restam no Evernote. Sem ironia, como é que tá? Se tá bacana, se vocês já usaram, o que vocês se vêm usando, o que não tá funcionando, contem pra gente, que a gente sabe que o Evernote tem um lugar no coração, não só da Bia, mas de muita gente aqui que escuta o podcast, né?
Então, vamos baixar, gente, vamos testar. Quem tá usando, comente, mande um feedback para nós. Lembrando que, se eu não estiver enganada, até agora só a versão desktop está disponível, tá?
Bom ponto.
Então atualizem nos seus computadores. Vou fazer isso na medida do possível hoje, né? Já que eu vou estar no meu desktop só hoje. É o dia que eu vou ter para testar tudo isso, né? Vou dar pelo menos umas pinceladas e fazer uma avaliação para vocês semana que vem, tá bom?
Maravilha, a gente vai querer saber sim. A gente faz esse follow-up na semana que vem.
Meu maior commodity aqui, Marcos, sem dúvida, são quase 20 anos de notas que eu tenho. Então,
sim.
Eu quero ver, o que eu quero ver efetivamente é se a IA sabe lidar com essa bagunça aqui e realmente consegue organizar as coisas. Veremos.
Sim. É, porque o jeito que essas ferramentas todas fazem hoje em dia é para usar os seus dados, os seus documentos, os seus textos, como um pedaço da resposta da IA, é colocando isso tudo naquilo que eles chamam de banco de dados vetorial, que é basicamente isso. Como funciona a parte de tokens com os vetores, a distância entre os vetores, a probabilidade entre eles estarem relacionados de acordo com todos os textos do mundo. Então, deve ter uma etapa dessa indexação que ele pega tudo que é seu, coloca nesse banco de dados vetorial e indexa do jeito que a IA consegue, na hora que você faz a pergunta, ele calcula a probabilidade e tal, nomes fora, pá, essa nota tem chance de ter a ver com isso. Empacota isso junto com a sua pergunta para ele gerar a resposta em cima de tudo que ele sabe, dos seus textos, e aí vem a resposta. Então, dependendo de como estiver implementado, pode ser muito bacana ou pode precisar melhorar. Mas só na prática mesmo a gente vai saber e deve também depender da quantidade de notas. Para quem usa o Evernote há 20 minutos, é um desempenho. Para quem é a Bia, é outro desempenho, porque a quantidade de notas é um pouco maior, né? Então tem isso também que influencia, né?
Uhum.
Muito bem, contem pra gente, tá? E seguindo aqui, já falando sobre follow-ups, a gente tem comentado sobre dispositivos e-ink, e o Ricardo falou, Bia, tava ouvindo o podcast hoje e percebi o seu anseio por um dispositivo e-ink para leitura e portabilidade. Comprei recentemente o XTE-Ink, um leitor que cabe na palma da mão e que usa o padrão EPUB, aquele padrãozinho de livros, né? Ele falou que carrega isso via USB-C, usa um cartão SD como memória, que não é retroiluminado e que é muito leve. E pela foto que ele mandou, vou deixar aqui na descrição, a foto tem cara de leve, sabe? O dispositivo tem cara de ser bem, bem, bem levinho mesmo, né?
É.
E você pediu mais impressões, ele falou assim, que ele tem 4,3 polegadas, assenta tanto o EPUB quanto o TXT também, veio já com cartão SD de 32 GB, a resolução da tela é de 220 pixels por polegada, mostra arquivo de imagem, que seja BMP e também JPEG. A bateria dura uma eternidade, ele falou que é 650 mAh, mas com uma telinha desse tamanho e ink ainda por cima, deve ser nuclear, né? Eterno. E ele falou que está sendo desenvolvido ainda o software, mas tem bastante possibilidade. Mandou o site, que a gente deixou na descrição, e ainda comentou que lá no AliExpress custou uns R$100.
Pois é, me chamou a atenção o preço, né? Ele é bem básico, gente. Não tem nada de super sofisticado, né? Até porque ele é e-ink, mas cartãozinho, tela e-ink. Então, basicamente, é só um leitor, não é um sistema operacional completo, né? É bem básico.
Uhum.
Mas eu achei excelente. Muita gente quer se livrar de Kindles e sistemas mais amarrados. Quem sabe esse XT e-ink não é uma boa porta de entrada, né? Eu expliquei para ele, eu tô aguardando, o que eu desejo é um dispositivo mais completo, claro, com caneta, mas por que não, né? Sem pila, Marcos, o que você acha? Vale a pena?
É o que a gente fala dos americanos, né? $20, se der errado foram $20, né? Mesma coisa, são três dígitos?
Então,
são, R$100 é dinheiro? É.
É.
Mas é aquilo que quem tá curioso sobre essa categoria de produto pode talvez falar, ah, tá, tudo bem, vai, se der errado, perdi R$100, é um cinema. Então, a gente vai deixar ali. Eu também achei bem legal, bonitinho. O tamanho dele parece ser o tamanho do, sei lá, do primeiro iPhone, assim, é meio diminuto, né? Mas ele mostrou que tem lá as pastas, então tem sci-fi, wallpapers, história, produtividade, fantasia, medicina.
Uhum.
Então, tem ali um jeito de você organizar os seus conteúdos, a tela que mostra mesmo o texto corrido do livro. Eu torço para que seja possível fazer alguns ajustes, porque eu achei que o tamanho da fonte para a tela é meio grande, você fica passando de página a cada parágrafo, né? Então, imagino que isso seja possível de ajustar. Tem até uma área de ajustes na tela que ele mandou para a gente da interface, que é de leitura, pasta, sincronia, push, interessante, e settings também. Push deve ser um compartilhamento, uma coisa assim. Mostra ali em cima, na barra, no menu, né, quanto de espaço tem livre, a bateria, a resolução da imagem, né, que ele mandou também de wallpaper aqui. É exatamente o que vocês esperam de um wallpaper, de um leitor de e-ink, não tem muito segredo. Então, achei bem interessante, curti a dica.
E o Ricardo enfatizou aqui que ele tem Bluetooth para dispositivos de virada de página.
Ah!
Então, de repente, essa fonte não regulável pode não ser um problema. Se você está com um dispositivo ali, é só dar os cliques. Bem tentador, viu, Ricardo? Vou analisar com calma aí, quem sabe. E fica a dica para vocês, tá bom?
Boa, link na descrição. E pelo tamanho dele, é capaz do passador de páginas, aquele da semana passada, que era da Kobo, ser maior do que ele, né? Porque ele é bem pequenininho
Ele é
mesmo.
pequenininho, bem pequenininho.
Legal, muito obrigado ao Ricardo pela dica. E ainda desse lance de dispositivos monotarefa, o Maurício falou que da volta dos analógicos, eu estou lendo um livro bem interessante sobre isso, que é A Vingança dos Analógicos, Por que os
Ó.
Objetos de Verdade Ainda São Importantes. Falou que é do David Sacks. É David Sacks com X, S-A-X, que é o jornalista canadense, não é David Sacks, com C-K-S, com idiota. E ele falou que fala do porquê, né? E os caminhos também das coisas vintage, analógicas, estão voltando. Aí ele, o que ele arrematou? O curioso é que eu tô lendo num Kindle.
É, então, mas é monotarefa, não é um smartphone, então tá perdoado.
Eu, é claro,
Legal.
deixar o link na descrição aqui, tá vendo na Amazon, custa 20 conto pelo... Olha, o Kindle custa 30 e ele normal, livro físico, como fazia Gutenberg, R$ 20. Então, o link tá na descrição aqui.
Então, é o Luciano Pires, que é nosso colega podcaster, também um abraço para ele.
Abraço.
Ele postou no Twitter um preço de um mesmo livro, a versão Kindle, versão livro, praticamente idênticas, 70 e poucos reais. E ele comentou: olha, vocês lembram que a parte digital aí dos livros ia baratear tudo, etc, etc. É, não é bem assim. Aí eu decidi ser um pouco irônica e falei: peguem o de papel, porque não tem perigo da Amazon apagar tudo a hora que eles quiserem, sem você perceber ainda.
Não vem na sua casa e
E
tira da sua estante.
infelizmente a gente tem que levar isso em consideração, né? Se é
Pois
uma
é.
obra que você quer que perdure, né? Você talvez precise cogitar tê-la na sua estante ao invés de no seu Kindle.
Eu num Kindle Air Gap, que nunca conecta no Wi-Fi, fica só com o livro ali. Pois
Também.
é, riscos da vida digital moderna de consumo de conteúdo, né? E sobre o Clix, que é aquele acessório com tecladinho físico, né, de plastiquinho ali, clique, clique, por isso o nome. O Ricardo Consolo falou o seguinte, né? Pegando carona nesse Clix aí no dispositivo, tô ansioso para saber a opinião de vocês sobre o Duophone, um telefone conceito. Se a gente ainda não falou sobre ele, não falamos ainda sobre ele. Eu vou deixar o link aí na descrição. Por ser um conceito, vale ver o vídeo e falar assim: seria, se não teria. Ele tem, basicamente, por esse nome já indica, dois displays. Tem um display na parte de cima, na frontal ali, colorido, bonitinho, notificação, horário, etc, etc, etc. E a parte de baixo é dele mesmo, assim, é um display de 5 polegadas de e-ink, justamente para leitura, para ter foco. A parte de trás, ele lembra muito o iPhone, o formato, a câmera atrás, etc, etc. Mas parece coisas que a Asus faria, né? A Asus adora fazer, né?
Verdade.
Sabe que você gosta de tela, então tem uma tela na sua tela para você telar enquanto você tela. Então tem um notebook com as duas telas, tela embaixo, tela em cima, o teclado é a tela que você bota. Então parece um conceito daqueles veio assim.
Pois
Mas
é.
como ideia, eu não teria. Não me fez, nossa, eu preciso ter uma coisa dessa, né? Mas a ideia de você separar o que é conteúdo que você quer consumir, do que é conteúdo que você só quer acessar rapidinho, informação, notificação, por exemplo, que chega para você, é bacana, mas eu colocaria uma tela na frente e uma atrás, para o foco ser completo. Mas como ideia, tá aí um exercício criativo tecnológico para vocês. O que você achou, Vi?
É, tá aparecendo bastante coisas conceito, assim, o que é ótimo, porque o mundo, já falei isso várias vezes, né, dos smartphones está muito tedioso. E a única coisa que eu senti, que eu pensei quando eu vi esse dispositivo é: por quê? Na minha cabeça, sei lá, não faz o menor sentido, né? Se vocês forem lá no site e derem uma lida na descrição e na apresentação, eles falam que essa tela pequenininha, a superior, que é coloridinha, né? Chamam de burst of color, né? Um toque de cor, vamos dizer assim, né?
Explosão de sabor.
É para notificações, controle de música, interações, enquanto a parte de baixo é para leitura, né? Notas, leitura, etc. Mas eu não sei se aquele negócio em cima ali notificando enquanto você está tentando ler não vai atrapalhar tudo. Eu acho que os TDAH não vão gostar muito desse dispositivo, não, porque não vai ajudar em nada. Como que você vai manter foco com uma coisa logo em cima, ali, imediatamente em cima, te distraindo? Eu realmente não sei.
Se os de lado empalma a tela, né, com a mão esquerda, assim, né?
Mas então eu realmente... Ideia. É uma ideia, mas pra mim não fez muito sentido.
Tá me lembrando o William Sutkever, que é um dos cofundadores da OpenAI, deu uma entrevista recentemente, ele falou assim, né? Tem mais empresa do que ideia no Vale do Silício.
É.
E você tenta contra-atacar isso. É uma ideia. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma espiadinha.
É, nós temos ainda... É bom lembrar que a gente ainda tá com uma crise de chips e de memória.
Sim.
Então esses dispositivos com cara de baratinhos... É, eles não foram tão afetados por isso, né? Então, eu acho que está tendo uma explosão muito em virtude disso também, né? Senso de oportunidade, né? Tem bastante aí memória barata, chip barato, tela barata, são produzidos em escala, né? O preço é reduzido, tudo chinês, né? Estamos falando de todos os devices aqui chineses. Então dá para produzir essas coisinhas super acessíveis. E é tudo cara de experimentação mesmo, viu, gente? Então, mas é legal. Que bom que a gente tem essas novidades para comentar e para ver e sair do tédio.
Exato. Não tá à venda, é um conceitão. Mas digam que vocês, se vocês usariam. E eu brinquei da Asus. O Carlos Roberto marcou aqui. Fim de uma era. Que a Asus confirmou que vai sair do mercado de telefones para focar... O eufemismo que ela usou foi tipo... Novas oportunidades. Ou seja, né?
É.
E acabou o Zenfone, o ROG Phone também. A gente vai deixar aqui na descrição a matéria da Tudo Celular, que falando que o presidente da Asus confirmou mesmo a saída desse mercado para ficar em robótica e a física também já a partir desse ano.
É.
E aí, Bia? Fim de uma era mesmo? Já era esperado? É, Motorola
Olha.
Parte 2, né, que ela saiu também faz uns anos.
Quando você não é uma gigante como uma Google, uma OpenAI... Você tem que fazer escolhas, e cada escolha é uma renúncia, né? Quem perdeu foi a linha de smartphones da Asus. Tive vários Zenfones, adorei todos eles. É uma pena, porque a bolha da IA tá aí. E vamos ver o que eles vão trazer nesse balaio todo aí de também experimentações de IA. Tá surgindo muita coisa, mas se vai ganhar... Músculo para ir para o mercado, para competir, para se tornar um produto para consumidor final viável, aí são outros 500, né?
Assim, eu não dou 2 anos para a Asus lançar tipo um ROG Phone com um Companion embutido ali para você, gamer, conversar com a sua waifu, tipo o Grok lá. Então, um lance desse. A ideia
é que... Problema é que daqui 2 anos já Samsung já vai estar... Motorola, assim, Lenovo, né? Samsung já vão estar 1000 anos na frente.
Sim.
E a Zenfone... E a Asus vai estar, não sei, ainda uma versão 1.0 de uma coisa que o pessoal já... Meio que ignora, assim, que acha trivial demais. Não sei. Questão de timing, né? Não
é
só lançar os produtos, né? Então, você tem que estar competitivo.
Eu só nunca gostei muito da atitude antagônica que a Asus costumava ter contra a concorrência. Assim, né? Ao invés de lançar o seu, era falar do outro o tempo inteiro. Não era muito a minha. Às vezes eu falava, putz, precisava, cara, sei lá.
É uma estratégia, né?
É, pois é. E fala muito para o público, né? Público gamer, público bem apaixonado, né? É parte da personalidade, da vida da pessoa. Eu entendo, mas, putz, eu olhava e falava, não precisava, né? Enfim.
É, na Ásia... Eles lançaram muitos smartphones, assim, coisa que asiático gosta muito, né? Edição limitada de algum personagem, por exemplo, de um anime, enfim. Esses tinham uma boa saída, assim, pelo menos eu tava sempre acompanhando e virava notícia. Muita gente acabava postando, comentando. É um nicho, realmente, pessoal gamer, pessoal fã de anime. E agora... É uma manobra um tanto quanto arriscada, né, ir para IA, assim, agora, enquanto as demais já estão lá na frente, nos 100 metros rasos da IA. Ele disparou agora, pai, e saiu da linha de largada. Vamos ver se vai conseguir ser visto e... conseguir trazer produtos que as pessoas queiram comprar.
Pois é. E nessa semana teve uma entrevista, vou deixar aqui na descrição, do... Na verdade, a entrevista rolou, acho que foi na CES, do CEO da Razer com... Razer, né? Com o Nilay Patel do The Verge, porque eles estão lançando um sisteminha de você conversar com o seu chatbotzinho, companheiro, etc., que é apoiado no Grok. E aí o Nilay Patel fica falando, mas cara, e aí segurança, né? A gente tá na semana aí que o Grok tá tirando a roupa de todo mundo. Uhum. E o que o CEO não disse foi assim, cara, o Grok é o IA perfeito pro nosso público. Ele não quis falar isso, mas ele ficou dançando em volta disso o tempo inteiro, cheio Meu de Deus. Eufemismo. Não, estamos escolhendo aqui o que é mais adaptado. A personalidade do Grok é uma coisa que a gente achou que faz sentido com não sei o que lá. E aí, que nos outros sistemas que eles estão colocando, eles estão usando o ChatGPT, mas no conversacional mesmo, que é a personalidade do robô, vai ser o Grok. Por isso que eu brinquei da Waifu, que daqui a pouco o Rog lança uma coisa parecida. Mas eu deixo aqui na descrição o link pra esse papo, que ficou
faz sentido. Interessante, a personalidade do... Faz sentido, a personalidade do Grok é mais moldável pro que eles querem. É, entendi.
E você falou sobre a Ásia, Bia. Você comentou, na verdade, na semana passada, específico sobre o Vietnã. E o Lucas Campos falou o seguinte, muito interessante a sua colocação no último episódio sobre o avanço do Vietnã. Aí ele segue, tive a oportunidade de visitar Hanoi e Da Nang no ano passado e em vários pontos, acho até que passaram o Brasil em desenvolvimento, fiquei super impressionado, o nível de construções, investimento em energia renovável, marca própria de carro, que é a VinFast, nível de inglês excelente, melhor que do Brasil, China, Japão também, de acordo com o relatório da EF English. E o mais impressionante é que, mesmo com pouca terra e recursos, invasão americana e tudo, estão aí num caminho de desenvolvimento mais acelerado que até que o Brasil, um país riquíssimo em recursos, natureza e etc. Aí ele segue. Acho que não aproveitamos nenhum décimo do nosso potencial, inclusive super recomendo os relatórios da EF English. Ele conclui que anualmente fazem um reporte que é interessante de ver como o nível de inglês em diferentes países vem evoluindo. A queda no ranking da China durante a pandemia, por exemplo. Os mais jovens que têm mais acesso à informação não serem... A população até com melhor nível de inglês e coisas assim. Obrigado, Lucas, por ter mandado esse follow-up. Bem interessante, né?
Muito bom, Lucas. E é isso aí. O Lucas aí só confirmou aquilo que a gente comentou semana passada. E, gente, a gente tá no buraco. Parece que a gente patina e não tem saída. Sucesso pro pessoal do Vietnã, porque esse povo comeu pão que o diabo amassou e merecem que prosperem.
E o Gemerson Santos falou o seguinte, né? A gente tem comentado sobre atenção, foco, distrações, é um assunto meio perene aqui no podcast. E nessa semana esse assunto explodiu em popularidade porque o Matt Damon e o Ben Affleck foram lá no podcast do Joe Rogan e falaram sobre trocentas mil coisas, uma delas sobre como a Netflix está pedindo... para quem está escrevendo ou dirigindo, enfim, né, para séries e filmes, ficarem reiterando o que está acontecendo 3 ou 4 vezes no diálogo, porque as pessoas não estão prestando atenção e elas se perdem, que está no telefone. Isso veio depois, a Jamila Jamil, que fez The Good Place, a Tahani, do The Good Place, ela também falou uma coisa parecida, que as instruções da Netflix para a criação agora de série especialmente é de você do personagem ficar o tempo inteiro falando, explicando para a plateia o que está acontecendo, porque as pessoas vêm assistindo, né, ficam assistindo série e vendo o telefone também, segunda tela, aquilo tudo. E em cima disso a Infomoney publicou uma matéria explorando que roteiristas estão adaptando as séries para ficar mais burras e a culpa é sua. Aquele clickbaitão, né, louco assim. Mas ao invés de só bater no que é óbvio, né, que o foco tá diminuindo, a culpa é de Reels, TikTok, Instagram, etc, etc. Eu queria saber de você, Bia, quando você percebe que você tá distraída e que você precisa se focar, se forçar a focar, o que é quase um contrassenso, né? Como é que você faz? Quais são essas técnicas para reganhar a atenção e não cair na tentação da distração que meio que pega meio sorrateiro, assim? Seja vendo uma série, um filme, seja trabalhando, gravando, como é que é para você?
Bom, vamos lá. Começando pelo Matt Damon, o que ele falou faz muito sentido pra mim, não é de hoje que eu tô percebendo isso. Não quero falar que as séries estão mais burras e tal, porque eu acho isso meio pedante, né? Parece que eu tô me achando mais inteligente que as séries. Mas algumas dinâmicas, assim, eu não tô acompanhando nenhuma, eu começo a ver algumas às vezes e paro e não consigo prosseguir. Tá? E um dos motivos é essa mania de liberarem a temporada inteira numa cacetada só, e depois a próxima vir só dali, às vezes 2 anos, até 1 ano e cacetada, né? Não dá. Ainda mais essas que tem continuidade, que tem o desenvolvimento de uma história. Então, realmente não é pra mim. E se vocês quiserem me dar dicas, quando forem me dar dicas de série e tal, me deem aquelas que já terminaram. Pra eu assistir no meu ritmo. Mas outro problema é cinema. Eu parei de ir porque simplesmente, além da oferta de filmes ser muito, não sei, são sempre os mesmos estilos de filmes, né? Não tem alguma coisa diferente. Eu gosto de ver legendas, então os horários, das sessões que são ofertadas com legenda, além de ser diminutos, são sempre em horários bem cretinos, e então não tem como assistir. Cinema é uma coisa que, para mim, não se encaixa mais na minha vida, infelizmente. Porque eu fico triste, eu adoro ver a telona, tem aquela sensação boa, emoção. E de você fazer um programa diferente, também sair de casa, né? Então, eu acho triste tudo isso, mas é o que dá para fazer hoje, né? Agora, com relação à distração, gente, eu sofro do inverso, né? Eu entro num estado de flow assim muito facilmente. Então, o meu problema maior é barulho. Então, eu sempre estudo e trabalho nas minhas tarefas mais concentradas nos momentos do dia que está tudo mais silencioso, como agora, por exemplo. Então, a hora que eu quero silêncio absoluto, e aqui se inclui não só no ambiente de casa, mas também na vizinhança e tal, tudo flui, tudo flui. Eu consigo controlar barulho, tá tudo certo, né? Aí, geralmente, eu escolho esses horários que eu tô sozinha em casa, os bichinhos todos estão dormindo, gato, cachorro, tudo quieto. Então, aí vai fácil, gente. Pode ter até o smartphone do meu lado ali, eu não vou dar bola para ele, eu vou me concentrar no que eu tô fazendo. Então, eu sou uma pessoa relativamente fácil para atingir o estado de foco. Então, gostaria de saber quem não tem e que tem dificuldade para conseguir esse estado, que compartilhe suas dicas conosco. Eu acho que vocês vão ter dicas mais valiosas, né? Eu já vi várias assim por aí que às vezes eu faço também, né? Por exemplo, uma bebida antes da sua sessão, né? Eu coloco um café, um chá, né? Dependendo do chá, porque não tomo nada estimulante depois das 4, 5 da tarde, de jeito nenhum, né? Então, sei lá, um chá de hortelã, uma coisa mais calma, assim. A bebida quente é muito. Ou então, chocolate quente no inverno, que eu gosto também. A bebida quente conforta. Então, às vezes você tá vindo da rua, você chega em casa, toma um banho, janta e ajeita coisas pro dia seguinte. Tem filho, tem coisas da família para ver. Aí chega lá às 7, 8 horas da noite, assim, agora tem um tempo para mim, né? Como é que eu vou baixar essa adrenalina e concentrar na minha tarefa aqui? Isso realmente é um problema. Então, usar uma bebida quente, um abafador de ruídos, tem uns da 3M que são, gente, incrível. E quando eu coloquei aquilo pela primeira vez, todo mundo falava que abafava de verdade. Eu não sabia que era daquele jeito. Então, você que mora no centro da cidade, sempre tem carro, ônibus, a vizinhança é barulhenta, vale a pena investir num daqueles. É um pouquinho caro? É, e ele é só um abafador, ele parece um headset, assim, mas olha, para quem tá nesses ambientes, ajuda demais, tá? A bebidinha quente, faz ali um pomodoro, 50 minutos de foco. Se você já tiver acostumado, né, a trabalhar assim, com 10 de intervalo, se você é iniciante, comece no Pomodoro tradicional, de 25 por 5, tá? Que já são excelentes medidas para começar, tá bom?
E é claro que é impossível falar sobre isso e não falar sobre o Jonathan Haidt, né? Que escreveu A Geração Ansiosa. Ele está fazendo um tour de imprensa que ele lançou um livro novo. Chama A Geração
Sim.
Incrível. E ele é um livro voltado para jovens, ao invés de ele ficar apontando o dedo para a sociedade. A gente falou sobre esse livro aqui, eu tenho muitos problemas com esse livro. E o livro novo dele, ele é voltado para a juventude. Como ela pode se empoderar melhor e se formar melhor e, com sorte, ficar longe do telefone e pular amarelinho na rua, que é o lance que ele fala no. Tô exagerando aqui, sendo chato, mas é o lance do livro dele, né? E ele tem, nesse press tour que ele tá fazendo, ele tem se apoiado muito nos argumentos de que o próprio Facebook acabou com pesquisas que concluíram, interrompeu pesquisa concluindo que, na verdade, eles mesmos eram a causa do problema. Falou, ah, é inconclusivo, sim, você mandou parar. É tipo Evernote, né? Ah, eu me juntei, não, você comprou. Então é a mesma coisa, mas eu vou deixar o link na descrição aqui pro A Geração Incrível, caso vocês tenham interesse. No Brasil, vai ser lançado só em março, mas ele foi lançado lá fora. Quem tiver uma conta gringa na Amazon, por exemplo, já consegue comprar, desde que se saiba ler inglês, mas o link vai estar aqui na descrição.
Eu espero que o público, para quem esse livro é voltado consiga ler o livro. Afinal de contas, é um livro, não é um short, e não tem como acelerar a velocidade, né? Uhum. Vai ter que se concentrar ali e ler o livro inteiro.
Pois é.
Já tô indo atrás do livro, vou dar uma olhadinha e eu comento mais pra frente com vocês, tá bom?
Beleza. E arrematando esse assunto, a gente viu na Austrália aquele banimento de telefone, de rede social para jovens, para menores de idade. Agora, a França também está pensando em fazer isso para menores de 15 anos, e junto disso, é bem diferente, tá? Mas junto disso, tem um projeto de lei aqui no Brasil que está para emplacar, que vai obrigar a verificação de idade em plataformas que tiverem conteúdos que são inapropriados para crianças, ou para jovens, ou para menores de idade, mas eles estão caindo, pelo menos o link tá, eu vou deixar na descrição do Tecmundo, uma matéria que eu concordo, com boas partes da matéria, falando sobre como a verificação de idade é o jeito errado de fazer isso, porque a gente já viu o caso de vazamento de banco de dados, né, de coisa governamental dos Estados Unidos, tem lá o Estado tal, tá exigindo verificação de identidade para acessar site pornô. Aí vaza o banco de dados, aí pronto, né, tá feito estrago. Tem parte de jogo também, esses são até mais fáceis de burlar. Teve um que se eu fazia selfie com o personagem do videogame, ele aceitava como... A verificação de idade. Então, o contra-argumento a esse tipo de lei é que a responsabilidade teria que ser de pais, mães e responsáveis. Aí entra naquela discussão de que, putz, tudo bem, criança de 4, 5 anos, ok, mas jovem, 16, ainda menor de idade, de 15, mas ainda assim, tem autonomia. É uma confusão, a gente não vai resolver esse assunto aqui. Mas eu deixo aqui na descrição tanto o link sobre essa crítica ao projeto de lei, quanto também sobre a França sendo mais um país que vai passar a proibir rede social para menor de 15 anos. Esse é o tipo de lei que eu aposto que deve ser aprovado em mais países, com o asterisco de, tá, e como é que você verifica a idade se verifica a idade está errado? Eu sei, tá? Mas é para isso que está apontando, né?
É, conforme nós aqui no Área de Trabalho prevíamos, né? Essa é uma ideia que vai se alastrar e já está começando, tá? Não sabemos ainda os efeitos, não sabemos ainda as consequências, principalmente em termos legais, né? Porque se discute muito isso também. Então, vamos ver. Como o Marcos disse, eles estão planejando, estão em discussão ainda. Então, é bom que se discuta, né?
Principalmente se você incluir na discussão pessoas que sabem o que estão falando, que nem sempre é o caso.
E o livro do Jonathan Haidt, eu abri aqui, Marcos, você colocou o link, tá em pré-venda, né? Vai ter uma versão Kindle, versão física, eu acho que seria interessante, se vocês quiserem que comprar para os seus filhos, compre a versão física, de preferência.
Que é mais que o dobro do preço, deixa eu deixar registrado aqui, 70 contra 30.
Mas
né?
Tem mais chances deles chegarem até o fim.
É.
E a capa é bem apelativa, gente, apelativa não no mau sentido, apelativa voltada para essa geração mesmo, né? Uhum. Um guia para ser livre e se divertir em um mundo cheio de telas. Interessante. Só em março, e o físico só em abril.
É. Então, ou quem quiser puder ler em inglês,
em
já está disponível,
né?
Na Amazon gringa. Os dois links estão aqui na descrição, né? E para encerrar essa sequência sobre atenção e estudos e etc., Sylvester Stallone concorda com você, Bia. Ele acabou de publicar um vídeo mostrando que ele escreveu um livro inteiro à mão, porque é assim que ele consegue tirar a informação do cérebro, passar para a página e entrar no flow, como você comentou. Ele mostra todo o manuscrito ali, todo rabiscado, os garranchos, etc., mas ele é mais um que é time caneta.
É, foi o que me chamou a atenção, né? Eu não lembro quem mandou pra mim, então não coloquei aqui, porque eu vi, salvei e depois, nossa, eu vou colocar isso na pauta, né? Porque, bom, pra quem não sabe, o Sylvester Stallone, quando ele protagonizou Rocky, né, o primeiro filme, ele que roteirizou toda a história, né, além de ser o protagonista, então foi uma ideia que ele teve, ele escreveu em pouquíssimo tempo. Procurem na internet quem não conhece a história desse filme, é bem legal, tá, em termos de criatividade, de inventividade, inovação, e realmente ele é um cara fora da curva, e me chamou a atenção dele gostar tanto de papel, assim, tava todos os calhamaços dele lá, é a forma como ele fala no vídeo ali, a forma como ele consegue se organizar e se estruturar. Claro, ele é um boomer, ele é geração boomer, então ele tá acostumado mais com isso mesmo, né? Eu e o Marcos, aqui o Marcos Millennial, eu sou o X, a gente sentaria num PC, num lugar, alguma coisa como um laptop e um teclado físico, a gente gostaria de digitar, né? Mas ele gosta de começar do zero no papel, E achei bem interessante, quem sabe não inspire vocês também a escreverem mais, gente. Uma das minhas metas desse ano é escrever mais à mão. Eu escrevi bastante em 2025, mas mais coisas ligadas a estudo. Então eu quero escrever mais à mão outras coisas também esse ano, tanto em tablets quanto no papel, tá bom?
Boa. Quer saber, a gente vai falar sobre mais decisões e promessas de ano novo e planos mais pra frente aqui no episódio, mas digo pra gente como é que tá isso pra vocês. E a seguir eu vou falar que o time Vibe Coding ganhou um apoio de peso nesses últimos dias, porque o Linus Torvalds, criador do Linux, ele postou a respeito do Vibe Coding, todo mundo achou que ele ia ser um cara que fala, ah, sai daqui, isso é terrível. Não, o cara curtiu. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual, eles dão para você 3 meses a mais de uso no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Se você está de férias, você usou um Wi-Fi que você não conhece, é impossível. A gente está viajando, está passeando e acabaram conectando no Wi-Fi que a gente não sabe como é que está a segurança dele, como é que está a coleta de dados, o compartilhamento, o repasse desses dados também, então os sites que você acessa, os dados trafegados, por quanto tempo, servidores, que banco que você usou o aplicativo, qual que é o seu dispositivo, isso tudo depois vai saber o que acontece. Às vezes é para instituto de pesquisa, às vezes não. Mas você protege seus dados com a ExpressVPN, fica tudo criptografado e nem ela sabe o que você está fazendo com os seus dados quando você usa o seu aparelho para usar a internet, o que é excelente. E para streaming é muito bacana também, porque dependendo do país que você usar a ExpressVPN para rotear a sua conexão, eles têm coisa de 100 países, servidores aí pelo mundo, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo aqui do Brasil. Então você vê mais coisa pagando pelo seu streaming. Então vai lá, expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça, vê como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no computador, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa. E aí, se você assinar o plano anual, depois de testar por um mês, eles dão para você 3 meses de acesso extra no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E se sua meta para 2026 é navegar de forma mais segura, protegida, não só você, mas também a sua família, conte com o ExpressVPN, a quem eu agradeço por patrocinar o Área de Trabalho.
Muito obrigado e vamos lá, Linus Torvalds. É um cara que as pessoas... Ele é um cara muito áspero, muito crítico. Ele é um personagem. Ele postou nos últimos dias que ele usou ali... Tá, fim de semana, tinha um projetinho ali, um negócio de visualizador de áudio do projeto aberto dele lá, que é o Audio Noise. E ele usou o IA para fazer um pedaço, ele fez outro pedaço, para lá, lançou. E ele falou, gente, como é que esse negócio deu certo? Ele até falou assim, ah... Ele, aí, escreveu melhor do que eu? Sim. As pessoas falaram que não queria falar, não? Sim. Então, foi um ponto positivo aí no placar pro o Vibe Coding. Lembrando que não é para você fazer uma empresa Fortune 500, ser um projetinho de fim de semana. É isso que ele fez. Estou aqui com uma necessidade. Putz, jogo na IA, vê se resolve. Se resolveu, beleza. Se não resolveu, faça um 2 prompts. Se melhorar, ótimo, lança. Se não, deixa para lá. Foi isso que ele fez. E... funcionou, né? E todo mundo, o ponto da história é que as pessoas imaginariam que ele, por ser um cara de outra época, seria mais crítico a respeito disso, da modinha, saia
exato,
do meu jardim.
Foi o que me surpreendeu. Foi exatamente o que me chamou a atenção e eu coloquei aqui. O cara que eu menos esperaria falar alguma coisa positiva de Vibe Coding foi lá, fez e falou.
Agora, na contramão disso, o Guedin publicou no manual do usuário que o DuckDuckGo fez uma pesquisa. Você é a favor ou contra a IA? É essa a pergunta. E as pessoas respondem se são a favor ou se são contra. E tá com quase 85 mil votos e 93% são contra. Aí eu olhei a pesquisa e falei, tá, isso não diz nada. É pra te perguntar, você é a favor ou contra a tecnologia? Você é a favor ou contra a internet? A favor ou contra o telefone? Né? Mas o DuckDuckGo, para quem não conhece, é um buscador mais privado, alternativo ao Google. Eles têm implementado de um jeito bastante responsável e comedido funções complementares de IA na plataforma. Mas com uma pergunta dessa, era óbvio que a resposta ia ser essa também. Porque quem é a favor está ocupado trabalhando. Que, enfim, mas tá aí esse é o resultado. Uhum. Não sei nem se te surpreendeu, a pergunta não é essa, que imagino que não. Mas o que você tomou desse experimento do DuckDuckGo?
Bom, eu tenho o DuckDuckGo aqui, eu uso de vez em quando, mas eu acho que ele não é a primeira escolha de navegador da maioria das
pessoas.
De buscador, né? Então, de buscador das pessoas, né? Quando você quer buscar certas coisas, você vai. Eu sou assim, né? Eu quero certas coisas, eu vou no Google. Quero outras coisas, eu vou em outros buscadores. Eu vou na Perplexity, né? Que é a que eu tenho mais usado. Um buscador cuja principal premissa é o máximo de privacidade. Fazer uma pergunta como essa, né? Sei lá. Realmente a pergunta é fora de propósito, mas eu acho que eles só queriam reforçar um ponto, Marcos. Ter um número para mostrar, para reforçar aquilo que eles falam. Então, olha, vocês não querem IA no buscador, então tá bom, não vamos colocar IA no buscador. A voz do usuário é a voz de Deus e tá aqui, 93% não quer. Talvez em outros lugares essas mesmas pessoas votassem diferente. Então, o contexto faz toda a diferença do mundo, gente. É que nem pesquisa eleitoral, né? O que a gente vê, o que sai na mídia, é sempre a pontinha do iceberg. A gente tem que ver como que é feita essa pesquisa, quem que é o público, de que forma, qual que é o contexto. Por exemplo, tem pesquisas eleitorais que são feitas por telefone fixo. Então, quem tem menos de 40 anos não vai nem responder a pesquisa, então já vai ter um viés, concordam? Então, vale o mesmo aqui. Cuidado com essas pesquisas na internet, sobre isso, sobre aquilo. Como é que a pesquisa é feita e quem que é o público que vota, tá bom?
É, mas assim, aí eu penso, tá, então pergunta isso. Você é a favor de IA do buscador? A pergunta é, where do you stand on AI? Yes, AI e no AI. Isso não diz nada.
Nossa.
É assim, e eu... O meu plano hoje é irritar todo mundo igualmente, tá? É tipo o público gamer, que, né, na época do Gamergate, não, isso é sobre ética no mundo dos jogos, sim, que não era nada disso, era só pra bater na mulherada que escrevia sobre jogos, porque discordava com o que elas estavam falando. E aí também, assim, é tipo, você é a favor ou contra jogos? Não sei, que jogo? Jogo Wordle? Jogo Prova do Líder do BBB? Jogos Mortais? Não sei. Então isso é amplo demais pra você ter qualquer tipo de resposta científica a respeito disso, mas daí o No AI tá ganhando. Parabéns, não disse nada.
Não tem nem o que dizer, né, gente? É. Então, tá aí.
Enfim, né? Vou tentar dedicar menos. A promessa do novo é essa. Dedicar menos tempo. E isso que é uma absoluta perda de tempo, né? Disse ele falando 5 minutos sobre o assunto. Mas vamos seguir em frente, então, né? Ainda mais ou menos sobre isso. O Trajano Ferreira falou que começou a ver uma playlist do Wesley Folly 3.0 e lembrou do Bia GPT.
Opa.
E é um vídeo... O vídeo tem todo aquele estilão de bem de YouTube mesmo, de pedir engajamento o tempo inteiro, e aí mostra os mapas mentais, né? Enfim, vai estar o vídeo para vocês assistirem. Mas o ponto dele é que ele abandonou o Notion, e o Notion morreu, ! E agora está usando uma mistura entre o Obsidian e o Cursor. Mesmo não sendo desenvolvedor, está usando para fazer, seja web coding, seja assistência com código. E o ponto é, usar o Cursor, que é uma ferramenta de programação agêntica, como o provedor da solução que ele tem para explorar as notas, planejar até a parte financeira, o link vai estar aqui na descrição, vocês vão assistir em meio à venda de curso, tem lá a informação que ele está passando. Então, obrigado, Trajano, por ter mandado aqui, porque pode ser esse vídeo que ajuda o pessoal a entender um pouquinho melhor, assim, mesmo o Cursor sendo para desenvolvedores, não é só para isso, e dependendo, de novo, do seu projeto, da sua necessidade, você aliar isso aos documentos que você tem, você replica o Evernote, talvez, você, né, usa isso em seu favor de um jeito que te demoraria 3, 4, 5, 10 vezes mais, se é que dá para fazer, né, o que você quer, seja uma ferramenta própria sua para analisar a sua fatura do cartão de crédito e achar tendências, onde você pode cortar, por exemplo, algum tipo de gasto que é mais supérfluo, seja, sei lá, cada um tem uma necessidade, né? Então esse vídeo pode destravar um pouquinho disso. Obrigado, Trajano, por ter mandado. Esse é o tipo de coisa que você já tem toda uma experimentada ou ainda não chegou para você?
Não, eu pretendia fazer isso nas férias agora, contei para todo mundo, né? Mas agora como eu tô super atarefada com essas emergências aí, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu achei interessante, não esse youtuber aí, claro, mas a ideia, né, de fazer um vibe coding, mas um vibe agenting. Enfim, você dominar o seu próprio conteúdo, personalizar mais a sua experiência, deixar do jeito que você gosta. O Obsidian tem sido a ferramenta de escolha para quem gosta de deter mais domínio sobre seu próprio conteúdo. Bem interessante. E agora aí com o Cursor também é uma experiência bem interessante e legal. Acho que vale a pena nós que gostamos de do it yourself, né? Fazer os nossos prompts, personalizar, fazer nosso código. Enfim, é uma experiência de personalização que acho que vale a pena exatamente para o nosso público aqui do área de trabalho, que gosta de fuçar nas coisas e fazer experiências, ainda mais que estamos em férias, né? O pessoal está com mais tempo livre.
Eu tenho testado bem a conta gotas, porque não assinei. Tem aquela ferramenta Replit, e eles têm agora
o Replit.
Um prompt que você manda e ele faz o aplicativo. Resumindo bastante.
Ah, que legal.
É isso, mas ele é bastante limitado. Você tem lá créditos de tipo 100 ações agênticas por dia. Aí você faz o pedido e consome tudo. Então, o ponto é, eu fiz assim, um experimento rapidinho. Cria pra mim o aplicativo. Por enquanto, você só consegue... Eles têm até o lance de você lançar mesmo na App Store. Não façam isso por enquanto, pelo amor de Deus. Porque aí o suporte vira o trabalho, né? Mas, cria aqui um aplicativo, um quiz sobre o histórico da Apple no estilo Quem Quer Ser Um Milionário? Show do Bilhão, com chances e fases, aquele estilo. E, assim, um prompt e depois um ajuste, aí acabou os créditos, ficou ok. Aí renovou no dia seguinte, eu mexi mais um pouquinho. Então, de gota a gota, estou fazendo. Tá ficando arrumadinho, sabe? Então, eu penso assim, quem tem necessidades específicas, sei lá... Tenho um pet shop e preciso de um aplicativo que ajude a organizar os dias de banho dos cachorros e eu leve trás, sabe? Uma coisa que talvez não tenha um aplicativo perfeito para fazer isso, estamos chegando num ponto que dá para você botar lá no prompt, especificar bonitinho, saber pedir, saber o que não falar para não confundir o modelo, aquilo tudo que a gente veio aprendendo ao longo dos últimos anos. Mas esse Apps Made with Applets, é um nome meio difícil de lembrar, é um bom começo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles falam, eles batem muito no lance, agora dá ideia a App Store em um clique. Não, calma. Mas pra você, aí você faz o quê? Ele vai desenvolvendo o aplicativo, ele próprio testa, e aí com base na, vai fazendo tipo, visão computacional em cima da interface, o que deu certo, o que deu errado, faz teste de unidade, sei lá como é que chama essa parte de desenvolvimento, volta, programa mais um pouquinho, testa de novo. Aí ele gera um QR Code. Aí você tem que usar baixar um aplicativo deles e pistolar esse QR Code. Aí ele abre o aplicativo no seu telefone. E é interessante fazer isso.
Interessante.
Então eu vou deixar o Fabrício, que apresenta comigo e é sobre o controle, fez um joguinho quiz sobre bandeiras, sabe? Do mundo, que ele tem todo o lance dele de idiomas e países, etc. Também, imagina, sei lá, criançada, divirta-se com isso, né? Faz um projetinho de fim de semana, né? Então, acho que esse tipo de coisa que a gente vai começar a ver. Estamos num ponto em que agora você faz um texto e te gera um app para você usar no seu telefone, sabe? Pensa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que eu sempre falo sobre isso, né? Então, isso tá bem divertido. Vale o teste, link na descrição.
Eu comecei a fazer umas coisas. Dá para fazer brincadeiras, assim, educacionais também. Eu fiz comigo, né? Uma dessas também, para diagnosticar anemias, né? Meio que eu gosto muito de... fluxos, assim, para diagnósticos e para tomadas de decisões. Então, às vezes, você consegue fazer umas brincadeirinhas, assim, para diagnosticar doenças e condições. Enfim, é lúdico de diversas maneiras diferentes. Legal.
Sim, pensei, sei lá, né? Imagina você fazer um aplicativozinho que a criança coloca um nome, uma profissão, um país, ele inventa uma história fantástica em cima disso, com ilustraçãozinha, sabe?
Legal.
Dá pra pirar, né? O que é a parte legal disso. Se não ficar bom, tudo bem. Você passou o quê? Ele leva 10 minutos pra fazer o app a primeira vez. Aí depois vai ajustando, cada um leva um pouco mais de tempo ou menos, né? Mas bem interessante. O link vai estar aqui na descrição.
Bom, ainda sobre IA, pessoal, esse é um daqueles links, aquela notícia que chegou pra mim de revoada. Foi uma nuvem de gafanhotos que caiu no meu Telegram. Todo mundo mandando essa notícia. Da criança que foi diagnosticada com uma doença rara pelo ChatGPT após ter passado por 17 médicos. Então, claro, né? É aquele tipo de notícia bait, assim, que corre pela internet por ser inusitado, por envolver IA, por envolver uma criança e por nós estarmos numa discussão aí no Enamed essa semana, né? Que teve uma avaliação aí das escolas de medicina. Que foi um festival de vergonhas, né? Os nossos médicos, assim, formados, realmente estão bem despreparados, de maneira geral. Então, claro, essa notícia aí acabou circulando e ganhando muito impulso, tá? O que aconteceu é que aconteceu exatamente isso que tá na notícia. O pai levou o filho para diversos médicos diferentes por causa dos sintomas, os problemas que ele tinha, ninguém descobriu o que era, até que ele pegou todos os exames, né, descreveu toda a situação em detalhes para o ChatGPT, e o ChatGPT acertou na mosca a doença que ele tinha, passou por um procedimento, era uma alteração espinhal, e tudo deu certo, né? Então fica aí o inusitado da notícia. E a pergunta que eu vou deixar no ar para vocês aqui, eu nem vou comentar, gente, eu só vou soltar e sair correndo, tá? Nenhum médico ocorreu ele consultar o ChatGPT? Fica a reflexão aqui. Quero que vocês comentem, reflitam e discutam também lá nos nossos grupos, né? Eu acho que é uma discussão que vale muito a pena a gente ter, porque os médicos precisam dominar mais essa tecnologia, tá? É claro que, felizmente, com a criança tudo deu certo, tudo foi resolvido, mas a IA não é perfeita, gente, tá? Assim como o médico precisa dominar os conhecimentos técnicos, ele também precisa dominar a ferramenta e entender todas as suas limitações, mas sim, isso é uma excelente ferramenta de diagnóstico. Eu estou usando agora para a área de oncologia e, embora eu conheça bastante sobre a área, sempre, eu no caso uso o Claude, né? Ele sempre me lembra de algum biomarcador, algum gene que eu posso colocar na variável ali e analisar, será que tem alguma interferência? E não raro vou lá, vejo e realmente era aquilo. Mas claro, eu tenho o insight, analiso se ele é viável. Eu posso ir na literatura, fazer um double check. E é isso que os médicos tinham que estar fazendo. Concorda, Marcos?
Eu concordo. Assim, pode muito bem ter acontecido que os 17 médicos tentaram usar a IA, ela só respondeu outra coisa, né? Existe... E foi uma coisa, a gente também não ia sob controle. Falou no fim do ano passado com o Dr. Felipe Kitamura, radiologista bastante conceituado e que tem um pezinho, os dois pés, na verdade, no mundo da tecnologia. E a conversa com ele foi interessante porque tinha todo aquele papo, né? Tecnologia vai acabar com radiologistas. E falou, cara, nada, tem mais radiologista hoje do que antes, né?
É. Isso,
totalmente furado. E ele falou, cara, eu tava usando como esses dias. Tinha um caso, etc. Não conseguia chegar na solução que eu precisava mesmo. Usei lá o GPT e fui conversando. Ele me deu 3 hipóteses. Uma era o diagnóstico. Então, a primeira coisa, você saber usar a ferramenta. Depois, prestar atenção quando ela te responder certo. E saber diferenciar quando responde errado, né? São muitas etapas para chegar ali. E especialmente quando o caso são doenças raras, é autoexplicativo. Não aparece com frequência. Os sintomas são parecidos com outras doenças que são mais comuns. São mais frequentes. Você vê esse caso, tá com uma agenda cheia, etc. Aí é um outro problema. Você vai bater o olho e falar, ah, putz, eu já sei o que é, pá. E você dá ali o diagnóstico sem nem te ocorrer que pode ser uma doença rara, daquelas que a cada 1 milhão de pessoas afeta 3 mil, né? Difícil você ver isso no consultório, você passa a carreira inteira sem ver, né? Então eu lembro quando eu trabalhava na agência que era só específica com clientes de farmacêuticas, tinha muita campanha de doença rara. Por conta disso, né? Dessa. E você que trabalha com saúde sua vida inteira sabe melhor do que eu. Tô falando aqui de orelhada e de uma leve familiaridade, né, tangencial ao mundo da saúde. Mas é.
Sim.
Claro que com 17 médicos, um talvez deveria ter encontrado a solução, né? Mas não tem nada mais... Motivação maior não existe do que a própria família tentando resolver o problema de alguém da família que está convivendo com isso todo dia, né? O médico, não por descaso, mas a vida dele, o trabalho dele é esse. É um... Tem muita variável, né? Mas eu concordo com você. Pô, 17, umzinho, podia ter conversado, né?
Algum médico ali usou um prompt ruim. Talvez os primeiros. Veja, o que ele acabou fazendo... Como pai, né, claro, preocupado com o seu filho, ele pegou todos os exames que o filho fez, descreveu toda a história, passou por outros médicos, as outras hipóteses. Então, o ChatGPT com certeza tinha um prompt bem completo, um vasto material ali e um histórico bem rico para analisar e chegar à sua conclusão. Sim. Então, ele já sabia o que não era. Então, fica mais fácil filtrar. Por isso que ele acertou.
Pois é.
Então tem que levar isso em consideração também, tá? Os erros alheios podem ajudar no seu acerto.
Prompt negativo, então, né? Isso funciona também.
Isso, exatamente. Então, tá aí. Mas fica a dica para os nossos médicos. E eu vou pegar aqui o exame, o Enamed. Já tem a prova aqui online. Tem o gabarito também. Eu vou jogar lá no Claude. E vou falar, e aí, Claude, você está apto para ser médico? Quero ver o que ele vai falar dele mesmo, eu estou curiosa.
Esse é um ponto importante para esses testes todos que a gente vê. Né? Você pegar prova que não existia ainda quando o modelo foi treinado, que senão acontece da pergunta estar no treinamento. Aí ele só responde, ele puxa da memória e responde o que está lá. Então, você pega a prova nova, para responder, você pode ver, sempre cai o desempenho dessas IAs todas versus provas antigas que, de vários jeitos, né, simulado, esse tipo de coisa, acaba entrando lá. Então é um bom teste de fazer mesmo, Bia. Manda bala.
Legal. Então eu já vou pôr na minha pauta aqui para semana que vem.
Boa. E encerrando a parte de tecnologia e saúde, me conta do adesivo de glicemia da Samsung pelo suor. Bem interessante isso.
Olha, acho isso muito legal e, gente, tá surgindo um monte de wearable para saúde, tá? A gente volta e meia fala aqui desde monitores de sono, de exercícios, de atividade cardiovascular. Agora nós temos um que monitora, já tinha promessas a respeito disso, né? De pegar o suor e analisar determinadas biomoléculas ali presentes no suor. E esse dispositivo aí, segundo a fabricante, alcançou uma impressionante precisão de 97,3%. Uhum. Tá, mas isso aí tudo é o que a Samsung está falando, ainda não está disponível, está bem no início. Eu acho que, mas eu acho promissor, porque qualquer iniciativa que ajude na adesão ao tratamento por parte do paciente é bem-vinda. Uhum. Tá? E a gente falando de diabetes, nossa, aquelas picadinhas, né? Picadinha na hora de monitorar, picadinha na hora de aplicar insulina. Então, realmente, isso é uma barreira para muita gente. Então, em vez de você se picar todo dia ali só para monitorar, um adesivo pode muito bem substituir sem dor, sem estresse, sem dor de cabeça e sem esquecimentos por parte do paciente, já que o adesivo tá ali, né? Então, legal. Vi a notícia, gostei e vou acompanhar aí o futuro, tá bom?
Boa. E obrigado, Marcos Aguiar, por ter mandado essa dica pra gente. E pra gente finalizar aqui o episódio, a gente vai trazer... A gente fez no fim do ano passado a retrospectiva do ano passado, né? As nossas aqui. E o Ângelo Marcondes mandou a dele e falou, né? Que respondendo a nossa pergunta sobre o curso que ele curtiu fazer no ano de 2025, ele falou que foi um curso de xadrez no Duolingo. A gente falou sobre cursos diferentes, né? Cada um tinha feito e tal. Ele fez esse aqui. Minha cunhada tá fazendo também. Ela tá fazendo Duolingo. Tinha dia que ela fazia idioma, tinha dia que ela fazia de xadrez, que é interessante. E o Ângelo segue aqui. Eu uso o Duolingo há um bom tempo no aprendizado de inglês, mas o curso de xadrez mexeu comigo. Eu já sabia o básico, graças aos meus amigos que me ensinaram, mas fazer um curso, aprender além do básico e ainda praticar, e é claro, me divertir, foi bem estimulante. Na verdade, está sendo estimulante, ele conclui.
Olha, eu vou baixar o Duolingo e vou... Gostei da ideia, hein? Eu, apesar de saber jogar, faz muito tempo que eu não jogo. Mas tá aí, fica a dica, curso de xadrez... É, o Duolingo é muito legal, mas eu, assim, nessa parte de idiomas eu tenho algumas restrições, né?
Sim, também.
Ele é lúdico, divertidinho, eu acho que para criança, adolescente funciona bem, mas um adulto que quer aprender um idioma precisa de mais robustez, assim, ele fica muito no... sei, é mais diversão mesmo do que aprendizado, tá? Então, vamos ver se com xadrez também é assim.
É, foi a minha conclusão... Eu usei um pouquinho o Duolingo, que era isso, saí do zero, tem um basiquinho ali, quando, sei lá, ia pra França... Queria lembrar um pouquinho de como é que era, faz ali, familiariza, junto de ver uma série, um filme, escutar as coisas em francês, ajuda, né? Mas a minha conclusão, tendo visto a Lari fazer do começo ao fim um curso, eu falei assim, fica muito bom em responder quiz do Duolingo.
É.
O que não é a mesma coisa de falar o idioma com a fluência que precisa. Mas é melhor que nada, você estimula o cérebro do mesmo jeito, né? Mas tem essas restrições.
Perfeito.
É, e o Duolingo, além disso, ele tem um lance de matemática, ele tem curso também de música. Ah, então eles expandiram bem nos últimos anos, né? Para o aluno de idioma, que é bem legal.
Uhum. É, eu fico mais no Brilliant, eu gosto muito do Brilliant. E lá também tem muitos cursos, assim, tem raciocínio lógico, programação. Vocês que querem, que adorariam saber programação, mas não sabem nada de nada de nada, vão lá, baixem o Brilliant, no Brilliant, e mesmo no modo gratuito, você faz todo dia um exercíciozinho, você começa a desenvolver aos poucos o raciocínio lógico de programação, né? Não vai usar, você não vai usar código diretamente, mas você vai aprender o que, que faz um if, um else, de uma forma mais de brincadeira, assim, é um pseudocódigo que você começa a construir, né? Montando um joguinho ali, então é bem para iniciante mesmo, mas para quem vê isso tudo como lógica, como um bicho de sete cabeças, o Brilliant quebra esse receio de uma forma muito legal. Tá? Uhum. Aí tem isso para análise de dados, matemática, raciocínio científico, tem muita coisa lá, é bem legal.
E de planos para esse ano, agora 2026, o Juliano falou, eis que finalmente depois de uma vida, ou meia vida, assim esperamos, ele brincou, Vou começar o ano com um novo hobby. Comecei a fazer um curso para aprender a tocar piano. Ele segue, como não poderia deixar de ser, o notebook LM está me ajudando com as partes teóricas, fazendo pesquisa com Deep Research, geração de áudios, vídeos, slides, infográficos também, e o Gemini está ajudando na questão da organização dos estudos, planejamento das aulas da semana, acompanhamento da evolução, além de dar dicas para uma melhor evolução sem sobrecarga. Uso muito interessante no notebook LM.
Nossa, faz um tempinho que eu não uso, né? O notebook LM é fabuloso. Você que é estudante, que quer começar a estudar, vai fazer um curso, ou então você está estudando e precisa de um auxílio, precisa de um tutor ali segurando a sua mão, é indispensável, tá? E ele tá montando apresentações agora. Eu ainda prefiro o Gamma, que eu gosto de mais controle, eu tô num nível bem nerd das coisas, né? Hoje eu faço, monto apresentações fazendo prompt slide a slide, gente. Eu tô nesse nível, assim, e eu adoro fazer isso. Acho muito mais legal do que ficar ali alinhando margem, escolhendo bonequinho. Não, eu gosto de coisas clean. Eu escolho qual que é a minha paleta de cores. O resto tudo eu falo, aqui eu quero que você coloque isso, mostre esses dados, apresente ele numa tabela. Às vezes eu tenho o dado, a informação que eu quero falar. Nossa, mas você quer construir uma tabela dentro de um slide? A sua tabela, né? Não, pá, colar uma página de livro ali. Nossa, vocês sabem que é um trampo enorme, né? Então eu não faço isso tudo ali ou num código ou num prompt. Então viciei nisso, né? Tô bem feliz lá com o Gamma, mas eu quero ver o que o notebook efetivamente está fazendo nesse sentido. Eu acho que ele não vai tão longe. É mais provável que ele pegue um assunto que você está estudando e ele monte uma apresentação como se ele estivesse te dando uma aula sobre aquele assunto, né? Mas a parte de infográficos me interessa muito. Eu quero saber se ele realmente constrói os infográficos dele. Isso é uma coisa que vale a pena ver.
Eu também tenho notado que, não sei se a empolgação com o notebook LM tem reduzido, se a concorrência está fazendo recursos no ChatGPT, no Claude, que batem um pouco de frente, tem o Vio que já faz slide, faz vídeo, etc. Mas também tenho notado menos notebook LM por aí. Não sei se as pessoas só estão usando e não estão comentando, né? Não é tipo que eu brinco com a igreja do Notion, né? Que você tem que ver. Contratualmente obrigado a falar 3 vezes por dia que você usa o Notion. Então não sei se o pessoal tá usando silenciosamente, mas deu uma acalmada mesmo. Então, olha só. Uso pra aprender a tocar piano. Dá pra usar. Fuça na ferramenta, manda documento, né? A parte teórica ela é super importante, né? Porque a parte dela que você vai fechar os conceitos e com isso você vai conseguir aprender mais rápido, evoluir mais rápido, fazer mais conexões. Então, óbvio que não é só sair teclando no piano. Então, achei muito interessante aqui esse uso que o Juliano deu e usando mais de uma IA para fazer coisas diferentes, né? Que é outra coisa bacana, ainda que dentro ali só entre aspas, né? Do ecossistema do Google.
Legal.
E para finalizar o episódio, você encontrou um calendário em Markdown. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Me fala desse calendário, porque eu achei ele excelente para consulta. Eu copio aqui todo o texto da sintaxe Markdown, colo aqui no Ulysses, por exemplo, e exporto se eu precisar, consulto se eu precisar. Formatado bonitinho como um calendário, mas o que te chamou a atenção a respeito dele?
Calendários para geeks, né? Se você não se contenta lá com o Google Calendar ou com um PDF, que é uma coisa mais flexível e mais personalizável, tá aí, né? Essa moça, ela colocou no site lá um calendário de Markdown, e quem deu a dica foi, se eu não me engano, o Samer Spencer lá nos grupos, tá? Tinha uns errinhos ali no começo, ela já corrigiu, então tá tudo bem certinho. Qual que é a vantagem? Gente, a vantagem é que você pega em Markdown e coloca em qualquer lugar que aceita Markdown. E aí você personaliza. Quero montar um calendário de treinos. Não, não quero ficar colocando lá no Google Calendar o dia, a hora. Não, eu quero fazer uma coisa mais personalizada. Eu quero colocar num outro app que não é de calendário. Quero que fique bonitinho se eu quiser imprimir ou fazer alguma outra coisa, exportar para algum outro lugar. Então, tá aí. Né, tem vários formatos, né, formato tradicional, chinês, calendário de tudo quanto é jeito, calendários interativos, tá? Então, se você quer um calendário diferente para os seus planos e para as suas metas em 2026, dê uma conferida, o Marcos vai deixar o link, e depois me conte se vocês estão usando aí no Notion, no Obsidian, no Ulysses, como o Marcos, e tragam o feedback para mim, @biacunze, no Telegram.
Boa. E é interessante ver nesse post que ela fez, porque ela teve, no ano passado, ela publicou, né, o calendário de 2025 e essa é a intenção. Ah, vou fazer um calendário e compartilhar com as pessoas. Aí começa, né? Ah, dá para começar na segunda? Dá para começar no domingo? Dá para ser um calendário contínuo, ao invés de ser mês a mês? Dá para ser interativo? Aí eu fico imaginando que, cara, eu só quis fazer um negócio legal, agora virou um trabalho, tem que dar suporte, cada um tem uma necessidade. Ainda mais calendário, né? Que é uma coisa super específica, assim. Então,
Pois
nesse
é.
ano ela fez, né? O tradicional domingo, tradicional segunda, contínuo domingo, contínuo segunda, contínuo interativo também, começando na segunda, deve fazer o do domingo também. Então, parabéns para ela que passou esse tempo.
Pela paciência,
É, pois é.
que não é um projeto novo, né? Mas é uma coisa de longo prazo. E agora que o formato Markdown tá mais popular, né? Acho que tem mais pessoas usando. E as próprias ferramentas, né, Marcos, estão cada vez mais aceitando
Sim,
esse
sim, sim, sim,
formato.
sim.
Então, eu acho que essas múltiplas aplicações e múltiplos tipos diferentes de uso começam a ganhar visibilidade. E tá aí.
É, e para quem já ouviu falar e não lembra, ele é um jeito muito fácil de formatar texto com pequenos códigos. Tem variações, né? Eles falam que são os flavors dele, mas para link, negrito, itálico, esse tipo de coisa, ele é muito fácil. Você vai digitando ali, é que nem o LaTeX, LaTeX, né? Que é o jeito de você digitar matemática. Esse é pode você digitar HTML. E hoje em dia, até por exemplo, pintou no iOS mais novo. Você escreve com a sintaxe Markdown, então um negrito, você coloca entre dois asteriscos, né? Itálico, entre dois underscorezinhos ali. Você coloca assim, escreve assim no aplicativo de notas, na hora de exportar, ele exporta formatado. Para você não ter que ficar perdendo tempo formatando isso, né? Então,
Exato.
asterisco, asterisco, asterisco. Jogo da velha, né? Hashtag, hashtag, para fazer um título H2. Se for três, você bota três hashtags. Então. Vale a pena dar uma espiadinha se você trabalha com esse tipo de texto, de formatação, dependendo do seu trabalho. No dia a dia de muita gente não faz o menor sentido usar, mas para WordPress eu acho muito bom. Para escrever, em geral, né? Para organizar os meus textos, eu uso Markdown, não abro mão. A implementação que tem no Ulysses, para mim, ela é perfeita. Eu não sei nem se é a implementação padrão. Eu acho que é, mas se não for, tô ferrado, porque funciona muito bem essa que eles colocaram ali. Recomendo que todo mundo dê uma espiadinha.
E como eu disse, né? Se você encontrar um uso legal, bacana, diferente para um calendário e para suas metas deste ano, conte para mim e para o Marcos que nós vamos adorar compartilhar aqui no podcast.
Sim, e um dos caminhos é em gigahertz.fm/feedback. E se você for em gigahertz.fm/adetrabalho/, qual que é o número? Já perdi a conta. 184. Você encontra os links aqui do que a gente comentou no episódio, tem aqui no player de podcast também nas notas do episódio. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações e quem recomenda o Área de Trabalho para semana após semana mais gente ainda poder chegar por aqui. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que mandam dicas, sugestões, comentários, links, produtos novos e diferentões que a gente gosta de criticar e comentar aqui no episódio, bem como formas diferentes de você usar IA e novas tecnologias. Uma coisa trivial e banal como um calendário, aqui no Área de Trabalho pode ganhar toda uma nova experiência, pode se transformar numa nova experiência. Então, mandem aqui para mim no meu Telegram, @biacunze, onde vocês também podem pedir os links para os grupos, o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, IA na Prática, do Albert, além do meu canal do Telegram e o canal do YouTube.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.